tengo en el corazón compartir inicialmente tu libro de Miqueas, alguna porción chave, y si for posible, os irmãos, acompañar a lectura cuidadosamente en sus propias Biblias. Es posible que aquí tengamos varias revisiones o traducciones de la Biblia. Puede ser que la mayoría tenga aquí a Ferreira de Almeida, puede ser revista, o corrigida, o actualizada, cualquiera de ellas. O otra versión, NVI, o evita ni otra por allí. Entonces, yo voy a leer do español, mas voy a leer en portugués. Mas voy a hacer una traducción al portugués de la versión Reina Valera do 60, para que así, lendo devagar, possamos comparar as traduções e chegar ao sentido do texto. Amém? Tendo mais de uma tradução em nossas mãos. E o texto original, inspirado do Antigo Testamento, é em hebraico e do Novo em grego. Às vezes com algumas palavras de outros idiomas, mas na generalidade. E os tradutores tem servido muito a igreja, graças a Deus, tem nos trazido o texto para mais perto de nós. Mas não devemos pensar que todos os tradutores são inspirados. Os tradutores são pessoas bem intencionadas, muitos deles irmãos nossos, como o Espírito Santo. Só que as traduções humanas podem ser perfectíveis, melhoráveis. Por isso, de tanto em tanto, se vão fazendo revisões, atualizações, correções, porque se descobre que o trabalho pode ser melhorado. E então essa é a razão pela qual existem várias revisões e atualizações. Não temos que ficar escandalizados com isso. É porque depois de estar revisando aquilo que se fez, descobrem que se poderia melhorar, se acumulam algumas melhoras e se faz outra revisão, outra atualização. Mas sempre à luz do texto original, que é o texto hebraico ou o texto grego. Digo isto porque a passagem que vamos ler hoje, no livro de Miqueias, que era um profeta antigo, na época de Isaías, quase 700 anos antes de Cristo, às vezes é um hebraico escuro. E por isso, os tradutores se enfrentam com um grande desafio para traduzir de algum hebraico tão antigo, porque não todo o hebraico da Bíblia é igual, senão o hebraico da época, como o português de faz 400 anos, é diferente ao português de hoje, mas se pode dizer a mesma coisa com uma pequena variação, e somente algumas passagens são difíceis, o resto são fáceis. Mas quando você descobre muita discrepância entre as revisões, é justamente por causa de que a passagem é bem difícil, é um hebraico bem antigo, amém? E portanto a tradução, às vezes, não todas resultam muito semelhantes. E justamente a passagem que vamos ler hoje, que é uma passagem totalmente cristológica, admirável é esta passagem que vamos ler hoje. É totalmente cristocêntrica e cristológica. Se centra em Cristo e trata muitos aspectos da pessoa do Senhor e da obra do Senhor, como vocês vão poder comprovar. Só que, quando compara uma tradução, revisão com outra, você fica igual de todas elas, será a melhor, a que fica mais perto. Às vezes, a Reina Valera traduz algumas passagens muito melhor que, por exemplo, Ferreira de Almeida. Outras vezes, Ferreira de Almeida traduz melhor. E por isso, eu já não posso escolher tradução. Faço uso de todas as que tenho e procuro revisar elas, evaluar elas à luz dos idiomas originais. y no posso escoger una contra otra, sino que tengo que darme cuenta que a veces tal pasaje está mejor traducida en esta versión, mas aquel otro está mejor traducida en esta, y otra está mejor en otra. Neste caso, eu conto, meus irmãos, eu pesquisei bem no hebraico esta parte que vamos estar lendo juntos, porque é uma parte muito importante da profecia. Pesquisei para comparar. Peguei um livro assim grosso que consegui em Tel Aviv, 500 verbos da Bíblia traduzidos nos distintos tempos para ver qual tradução era melhor. Então, não estou falando em geral, mas nesta passagem de Miqueias, capítulo 5, versos 1 ao 3, achei que esta versão de Reina e Valera, neste caso, estava bem apegada ao sentido hebraico. Então, por isso, vou ler desde Reina e Valera. E vocês podem comparar as diferentes religiões. É possível que perguntemos qual disse assim, qual disse assá, para que vocês mesmos vejam as possibilidades de tradução. Amém? Eu fiz para mim mesmo esse trabalho, mas eu faço para os irmãos. Vocês têm que avaliar por si mesmos, não têm que engolir nada cru, têm que masticar por vocês mesmos. Amém? Não vamos impor nada, somos irmãos. Todos falíveis, o infalível é o Senhor, a palavra de Deus. Somos amigos, estamos aos pés do Senhor, pesquisando juntos, crescendo juntos. Vocês podem me corrigir com toda a liberdade. Amém? Com a palavra do Senhor e seu Espírito. Então, vamos abrir aí o livro do profeta Miqueias. Vamos ao capítulo 5 do profeta Miqueias. Está depois de Amós, antes de Naum. Se você está abrindo, vê por aí, se não encontrou já. Miqueias, depois e antes. Capítulo 5. Esta passagem foi aquela que as pessoas usaram para responder a Herodes quando chegaram aqueles magos do Oriente, os famosos reis magos. Chegaram a perguntar pelo Messias. Onde que tinha que nascer o Messias? Então eles responderam porque conheciam Miqueias, que o Messias tinha que nascer em Belém, de Judá. Era esta passagem, justamente esta a que eles estavam aludindo, lembrando para Herodes. Então, vamos analisar os versos 1, 2 e 3. Mas antes de ler, permita-me fazer outro comentário já de outro tipo, para aproveitar melhor a leitura. De Cristo se fala desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o tema central da palavra de Deus. Só que às vezes em algumas passagens se fala o aspecto da primeira vinda. Em outras passagens se fala o aspecto da segunda vinda. E às vezes os judeus estavam confundidos, pensavam que quizá em vez de ser duas vindas eram dois Messias. Não todos pensavam nisso, mas algumas escolas pensavam que ia vir um Messias sofrente, mas que haveria outro Messias reinante. Alguns pensavam que o sofrente era da tribo de José e outros que o reinante era da tribo de Judá. E até hoje algumas escolas interpretam dessa maneira, como se houvessem dois Messias. Faz pouco tempo se encontrou perto do Mar Morto uns documentos metálicos, antigos, com profecias e que falavam do Messias sofrente. Ou seja, que os judeus não somente esperavam um Messias reinante, sino também alguns esperavam um Messias sofrente, e não que eram dois Messias sofredor. Ah, obrigado, agradeço as correções. E então, dessa maneira, havia várias escolas, os que pensavam que era um e o outro era outro, e alguns pensavam que algumas passagens, sobretudo do Messias sofredor, se referiam ao povo de Israel. Muitos dos israelitas tomam, por exemplo, Isaías 53, que vocês conhecem bem, como se fosse referido somente a Israel. E, na verdade, às vezes Deus fala a todo Israel como seu servo. E, às vezes, sou remanente, ou remanescente, ou o resto, é chamado também de servo. E, às vezes, se não todo Israel serve, pelo menos o remanescente serve. E se o remanescente mesmo fracassa, o Messias não fracassa. E o Messias é de Israel e é da tribo de Judá. Amém? Então, não está mal aplicar ao Messias o título de servo, porque muitas profecias se referem a ele e só nele mesmo podem se cumprir. Mas esta passagem que estamos por ler de Miqueias, que é uma passagem cristológica por excelência, tem a virtude de juntar as duas vindas do Senhor na mesma passagem. Você pode ver a primeira e pode ver a segunda, e pode ver assuntos relacionados com a primeira e com a segunda, e ainda pode ver assuntos relacionados com Cristo antes da encarnação. Ou seja, que é uma passagem cristológica que abrange desde o mais antigo passado até o mais longe futuro, o futuro que fica mais longe. Estou todavia com meu espanhol e meu português, vocês vão suportar, por favor. Então vamos ver isso, vamos ler com muito cuidado, porque fala do passado e do presente para nós. Estas passagens que vamos a ver juntas do Messias nos apresentam diferentes aspectos, juntos, porque às vezes nós enfatizamos algum aspecto em desmedro do outro. Temos que ver todos os aspectos de Cristo. Amém?
Amém.
Então, vamos agora sim a ler. Miqueias capítulo 5, 1 até 3. Vamos estar seguindo. Mas lembre-se que eu estou lendo em português do espanhol de Reina e de Valera. Amém? E então eu vou ler devagar para você comparar com a versão que você tem na mão. Mas lembre-se também o que falei no começo. Pesquisei bem no hebraico para ver qual de todas elas era mais ajustada ao hebraico. E neste caso, não em outro, mas neste caso, achei Reina e Valera bem ajustada. Amém? Então, por isso, preferi ler desde aqui. Rodea-te agora de muros, filha de guerreiros. Nos tem sitiado com vara, ferirão na mejilla, como é a palavra em português? Ferirão na face, vamos dizer, né? Ao juiz de Israel. Então começa falando de algo que também em outros lugares se fala, daquele sítio de Jerusalém. Agora, tem sido vários os sítios de Jerusalém, mas há um sítio especial, aquele do ano 70, que tem a ver com a rejeição do Messias, por causa do Messias ter sido rejeitado, Jerusalém seria sitiada. E é dessa ocasião específica dos diferentes sítios que aqui se está referindo. Rodea-te agora de muros, filha de guerreiros. Eles eram guerreiros. o partido dos celotes, especialmente, que era a ultra-esquerda de Israel, era antiimperialista, estava contra os romanos e contra os judeus que se associavam com os romanos, especialmente os publicanos. Os publicanos viviam de sua associação com o império. Os romanos cobravam um imposto ao povo que tinham invadido e os publicanos pagavam adiantado o imposto diretamente aos romanos em nome do povo e depois cobravam ao povo com juros. Então o povo tinha que pagar impostos romanos e também os juros dos publicanos. Então, na outra banda, na banda da esquerda, estavam os antiimperialistas. Um dos apóstoles, Simão o Zelote, era daquele bando, os cananitas, os nacionalistas, os antiimperialistas, era chamado dos zelotes, e eles guerreavam contra Roma. E não somente contra Roma, sino contra os oligarcas do seu próprio povo israelita, que faziam negócio com os imperialistas em contra do seu povo. Por isso é chamada aqui filha de guerreiros. Josefo, aquele historiador da época dos apóstoles, era um dos zelotes, também como Simão o Zelote, um dos apóstoles. Só que ele, depois daquela parte da terrível guerra do ano 70, quando Vespasiano era general dos exércitos romanos, seu filho Tito acompanhava ele, aí o povo sofreu muito naquele sítio, muita fome. As profecias que falavam do Deuteronômio, como Deus corrigiria e castigaria o povo apertando aquela porca cada vez mais, até que chegaria o tempo em que até seus próprios filhos eles comeriam, porque não teriam nada mais para comer. Josefo, que estava naquele sítio, primeiro suprindo um sítio, ele viu e ouviu que uma mulher israelita falava para sua amiga: hoje nós vamos comer meu filho, amanhã nós vamos comer teu filho. Coisas terríveis já estavam profetizadas assim em Deuteronômio, nas maldições. Há aquele capítulo das bênçãos e aquele capítulo das maldições. Nas maldições, entre as últimas, está esta. E aconteceu porque o povo não se converteu a Deus, nem recebeu o Messias. Rejeitou o Messias. Então aqui começa falando desse sítio, dessa atitude do povo. Josefo estava lá, ele escreve disso na guerra dos judeus, escreve também na santidade dos judeus e outros escritos dele. E ele se deu conta que mientras mais resistiam, como Jesus falou, que não resistamos ao mal, porque vamos provocar maior opressão. Se nos rebelamos com as armas, eles vão vir com mais armas e mais exército e vão vir a nos aplastar. Jesus falava que não temos que resistir. Ele ensinou esse princípio de não resistência e de amor ao inimigo. Josefo se deu conta que quanto mais se lo resistiam, com mais força vinham os romanos a destruir. Então, no final, ele se deu conta que isso ia acontecer e iam a ser totalmente arrasados, possivelmente que não sobraria nenhum remanescente. Então, ele começou a pedir a seu próprio povo zelote de que o melhor era pactar com os romanos uma paz para não ser totalmente destruídos. Então Vespasiano e Tito se deram conta da atitude de Josefo e tomaram a ele como intermediário entre as tropas romanas e os zelotes, procurando conversar, mas os zelotes não quiseram. Nesses contatos de Josefo com Vespasiano, Josefo lhe profetizou a Vespasiano que ele seria emperador de Roma. Y justamente en esos días del sitio de Jerusalén, murió el emperador y fue eleito Vespasiano para ser el emperador. Y la profecía de Josefo se cumplió. Vespasiano tuvo que tornar a Roma, mas siempre se lembró muy bien de Josefo, que tenía sido más razonable, más razoable, y también que tenía profetizado su ascensión al trono del Imperio Romano. El hijo de Vespasiano, que era Tito, ficó. Y hubo aquella toma de Jerusalén en el año 70 que fue terrible. Cuando Jesús estaba viviendo y pregó, él profetizó que acontecería. Eso que Jesús habló ya también tenía hablado Daniel. En aquel capítulo 9 de su libro, donde él habla de aquellos 70 septenarios, él habla como un Mesías sería muerto. Y entonces el pueblo de un príncipe que viviría destruiría la ciudad y el santuario. Eso fue lo que aconteció. El pueblo de los romanos veio y destruyó la ciudad y el santuario. Eso es la primera vinda, la primera vinda de Cristo. Él murió, dice Daniel 9, que un Mesías sería muerto y entonces el pueblo de ese príncipe destruiría la ciudad. Cuando murió Cristo, en el año 33, su hermano Tiago, el justo, o Jacobo, el justo, que escribió la epístola de Tiago que tenemos en la Biblia, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos cuatro Tiagos. Tiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, hijo de Salomé también, que era hermana de María, por tanto, primo de Jesús, Tiago de Zebedeo, y Juan, los apóstoles eran primos del Señor Jesucristo. O otro Tiago era un noveno, siempre aparece en un noveno lugar en las cuatro listas de los doce apóstoles que hay en el Nuevo Testamento, siempre un noveno. Tiago o Jacobo, hijo de Alfeo, segundo Tiago. El tercer Tiago es Tiago menor, hijo de Cleofás y María de Galilea. Y el cuarto Tiago que he mencionado es Tiago el Justo, el hermano del Señor Jesucristo, que aparece como hermano de él en Marcos y en Mateos, junto con José y José, Judas Tadeo y Simeón. Y dos hermanas que son citadas en su nombre, no aparecen aquí, mas sí aparecen en la tradición, Lidia con G y Lidia con D. Dos hermanas, segundo la tradición antigua, especialmente un historiador que investigó esta generación antigua, llamado Egesipo. Egesipo escribió cinco libros de memorias contando aquellas historias antiguas de Jesús, la familia de Jesús, sus hermanos, qué pasó después de la muerte de Jesús, en fin. Y algunas porciones de esas memorias de Egesipo fueron conservadas por Ireneo, que era discípulo de Policarpo, que por su vez era discípulo de Juan, discípulo de Jesús, feito por Juan Policarpo, y discípulo de Jesús, feito por Policarpo, Ireneo. Ireneo cita a Egesipo. Y Eusebio, aquel grande historiador de la iglesia, también cita a Egesipo y porciones grandes de esas memorias de Egesipo ficaron los escritos de Eusebio y de Ireneo. Y ahí encontramos estas noticias que estoy lembrando para la iglesia, porque somos cristianos. Entonces, nuestros hermanos escribieron eso en la iglesia primitiva. Dice Egesipo que Tiago, el hermano del Señor Jesús, orava constantemente a favor de Israel durante 40 años, casi. Jesús murió en el año 33. La Biblia dice que Jesús apareció a Tiago, mas no da muchos detalles de la aparición resurrecta de Jesús a Tiago. Mas a tradição antiga diz que Tiago falou assim: não vou comer pão, não vou tomar água, até não ver a Jesus, o Filho do Homem, ressurreto dentre os mortos. Ficou jejuando e orando, sem comer e sem beber água. E Jesus apareceu no quarto dele e falou: Tiago, come teu pão, bebe a tua água, porque o Filho do Homem ressuscitou dentre os mortos.
Amém.
Essa tradição está escrita nos livros da Igreja Primitiva. Não está na Bíblia, mas na Bíblia sim está o registro de que Jesus apareceu a Tiago. Os detalhes ficaram na história e ficaram registrados. Então, esse Tiago, de tanto orar, os joelhos dele eram como de camelos, sempre de joelhos orando por Israel, pela conversão de Israel. Ele foi líder da igreja em Jerusalém. Sempre quando fala Tiago, Cefas e João, esse Tiago não é de Zebedeu, que já tinha morto no ano 42. Era Tiago, irmão de Jesus, que liderou a igreja em Jerusalém. Este Tiago foi morto. Trataram os judeus de que ele falasse mal de Jesus. Eles respeitavam muito o Tiago, mas pensavam de que todo mundo estava seguindo Jesus, e os fariseus queriam que Tiago calmasse o povo. E Tiago, em lugar de calmar o povo, confessou a seu irmão Jesus como o Cristo e o Senhor. Então eles empurraram ele desde o templo, caiu, ficou vivo na queda, vieram acima dele a dar golpe, garrote, pedra, e mataram Tiago. O dia em que mataram Tiago, todos os exércitos romanos que estavam naquela legião em Jerusalém, os de Tito, entraram e destruíram Jerusalém. O dia da morte de Tiago. Tiago estava intercedendo por causa de Cristo, foi destruído Jerusalém. Mas Tiago intercedia, 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 que Deus perdoasse, que Deus salvasse, mas mataram também a Tiago. Matam a Tiago e entra o exército, destrói Jerusalém. Isso é esta ocasião. Rodeia-te agora de muros, filha de guerreiros. Nos tem sitiado. Mas por que foi o sítio? Pelo que vem a seguinte frase: com vara ferirão no rosto, na face, ao juiz de Israel. Então aqui nos apresenta aquele aspecto sofredor do Messias na sua primeira vinda. Então, a razão do juízo foi por causa de que rejeitaram o Messias. Né? Rejeitaram o Messias. Jesus, quando ia sofrendo, carregando a cruz, as mulheres de Jerusalém choravam por ele, e ele falou: não chorem por mim, chorai por vós e por vossos filhos. E Jesus sabia o que dizia Daniel, o que dizia Zacarias e outros profetas acerca disso. O sítio foi por causa de rejeitar o Messias. Mas então sigue Miqueias falando assim. Ele começa pelo sítio e logo mostra o Messias sofredor. E logo mostra, vai para trás. A razão do sítio é o sofrimento que causaram o Messias. Mas aquele Messias sofridor é aquele que nasceria em Belém. Né? Vai retrocedendo para identificar quem que é. Então, a primeira frase do verso 2 diz: mas tu, Belém, Efrata, pequena para estar entre as famílias de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Aqui vemos como o Messias sofredor nasceria em Belém, mas seria o Senhor. E aí vemos que aparece o sofredor também como Senhor, o Cordeiro também como Leão. Ou seja, aí está o nascimento e a ascensão dele ressurreto como rei para sempre. É? Que riqueza estas frases tão cortas, mas quanto abrangem de Cristo. Toda essa história de Cristo tem a ver conosco. Nós seríamos salvos se estas coisas não tivessem acontecido desta maneira. Ou seja, que não estamos lendo só uma história antiga, estamos lendo algo que atañe, que toca a nós. Pelo menos em relação ao perdão dos pecados, à salvação nossa. Mas o Espírito Santo não para aí. Agora, o Espírito Santo explica quem é aquele Messias que nasceu em Belém, que sofreu, que foi ferido, que com vara feriram na face ao rei, ao juiz de Israel. E aí aparece ele como juiz, como senhor, como cordeiro, como leão. Ele que vai julgar, aparece como juiz, aparece como senhor também, mas aparece sofrendo. Então agora disse, e aqui vou ter que pedir aos meus irmãos comparar suas traduções. Eu sei que algumas dessas revisões usam a palavra saídas, outras usam a palavra origens. Claro que entre a origem de algo e a saída de algo existe analogia, existe relação. Mas comparando a tradução origens e saídas, a tradução mais perto do hebraico é saídas. Algumas de vossas traduções dizem origem e outras dizem saídas. Amém? E se compreende por quê. Esta que estou lendo diz saídas. E é muito importante. Aqui diz assim. E suas, ou seja, as do Messias que nasceu em Belém, que morreu, mas ressuscitou, ascendeu, é Senhor e vai ser juiz. Amém? Dele fala suas saídas. Quem tem a palavra origens aí na sua Bíblia? Levante a mão os que dizem origens. Mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 versões ou 6 dizem origem. Quais têm a palavra saídas? Levante a mão. Oh, a maioria parece que tem saídas. Aqui também diz saídas e no hebraico, neste caso, é melhor a palavra saídas. E escute isto. Aqui está falando o Espírito acerca da pré-existência do Verbo antes da encarnação.
Amém.
Suas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade. A palavra aqui é olam, que às vezes é traduzida eternidade, às vezes antiguidade, depende do contexto. É uma palavra larga que merece ser bem estudada em toda a sua amplidão. Olam, traduzida na Septuaginta, o grego como aionos, os séculos dos séculos. Então, escute que o Messias não é alguém que apareceu somente na história, ele já era uma pessoa antes da encarnação que tinha sido a teofania de Deus, ou seja, aparições de Deus na história. Como disse João 1,18, a Deus ninguém viu jamais. O unigênito Deus, dizem nos manuscritos mais antigos, E os mais novos ou tardios dizem, o unigênito filho, ele lhe tem declarado, ele lhe tem dado a conhecer. Isso é João 1,18. Colossenses 1,15 diz que o filho é a imagem do Deus invisível. O que João fala que a Deus, referindo seu Pai, ninguém viu jamais. Paulo chama o Deus invisível, o Pai. Mas assim como fala João, o unigênito Filho, o unigênito Deus, lhe deu a conhecer, assim fala também Paulo aos Colossenses, que ele, o Filho do seu amor, ele é a imagem do Deus invisível. Às vezes tem versos que aparentemente, não realmente, mas aparentemente se contradizem, mas não se contradizem, é só aparência. Diz que ninguém viu jamais a Deus, mas ao mesmo tempo diz que Moisés falava com ele cara a cara. Então o quê? Ninguém viu a Deus ou Moisés falava cara a cara com ele? As duas coisas são verdade. Ninguém, nem Moisés, nem ninguém viu a Deus na plenitude da sua glória, a parte de Jesus, claro, está falando dos homens caídos. Mas, ainda que Deus não tenha sido visto pelos homens, com exceção do seu filho, que também é homem, mas antes de ser homem era seu verbo, que estava com ele na trindade eterna, Moisés podia ver em parte a Deus. Muitos lugares dizem que Deus apareceu para Abraão, às vezes até com um homem. Dois anjos desceram com Deus, como três varões, e chegaram a conversar com Abraão. E Sara estava lá atrás ouvindo. E Deus falou que ia acontecer com Sodoma. E falou que também no próximo ano sua esposa Sara, que era uma velhinha de 90 anos, ia dar a luz, e por isso Sara se riu. E agora nós nos rimos também, porque aquele rei Abimeleque se namorou daquela velhinha. Alguma coisa aconteceu. Deus renovou aquela velhinha e aquele velhinho de 100 anos, 10 anos mais velho que sua esposa. E agora tiveram filhos e até um rei se namorou dele quando tinha 90 anos. Ou seja, que Deus renovou, mostrando como a vida de Deus é a que renova. E aí nasceu Isaac. Né? Aquela foi uma aparição de Deus. Melquisedeque também apareceu a Abraão. E Jesus é da ordem de Melquisedeque. É como uma teofania ou uma aparição limitada de Deus. Deus se aparece em toda a sua glória, por isso, no sentido da plenitude da sua glória, ninguém viu jamais a Deus na plenitude da sua glória. Moisés falava cara a cara, mas ele não via toda a glória. E quando quis ver, disse, oh, me mostra a tua glória. Porque Deus tem que se colocar em nosso nível e falar conosco segundo podemos receber, porque senão vamos morrer. Ele falou isso com clareza. Ah, Moisés, não me verá homem e viverá, mas vou te esconder. Escondiu na rocha ferida, que é uma figura de Cristo, para não morrer. E tapou ele com a mão e passou rápido às costas e já quase morre Moisés, mas ficou moribundo, aterrado e brigando. Não viu tudo. Então, ele falava face a face com ele, mas Deus não mostrava toda a glória. Até você mesmo, quando está falando com um menino, você, mãe ou pai, gostaria algum dia abrir o coração e falar muita coisa, mas tem que falar menino, não é? No nível dele, porque senão não vai entender. Quanto homens, um, meu filhinho, não sabe nada. Conseguir para nós tão simples, um, mas um, dois. Dois por dois, quatro. Mas Un menino é igual que uma galinha nesse respeito. Não sabe nada. E assim, nossos filhos, nós não podemos parar certas coisas com eles. Queremos que eles vão crescendo para poder, sendo amigos, amigas, e poder falar assim a Deus. Mas vamos precisar da eternidade para poder ir conhecendo. Olha, imagine isso. Nunca vamos chegar a terminar o conhecimento de Deus. Essa é a vida eterna. Que te conheça a ti e a teu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é necessária para conhecer a Deus. Nunca poderemos dizer, já conhecemos tudo. Deus sempre nos vai assombrar. Às vezes nós lemos ali, ali a Bíblia, tem pessoas que dizem, ali toda a Bíblia, não tem. Ai, não. Eu levo mais de 40 anos lendo a Bíblia, sempre encontro algo novo. E novo, e novo, que tenho que voltar a começar de novo. Bebi um novo ângulo. E vamos dizer que já lemos a Bíblia e entendemos todos. Não, não. Vamos sempre com a senda dos justos. Vai avançando como o sol na alvorada, que vai subindo uns pouquinhos. Parece que não nasce o sol, mas vai nascendo. Uma linha sucinha escura lá no horizonte. E aí vai subindo. E antes de subir o próprio sol, sube Mercúrio. E depois Vênus. Não, perdão, primeiro Vênus, depois Mercúrio, bem perto, quando vem subindo. E depois aquela linha, e depois vai amanecendo, e quando amanece, desaparece Mercúrio, desaparece Vênus. Como no início estava João Batista, mas quando chegou Jesus, desapareceu João Batista. Na medida que cresce ele, todos vão desaparecendo, e ele vai enchendo o dia. Amém?
Amém.
Assim é. Então, a palavra teofania, que quer dizer uma manifestação ou aparição de Deus. Isso é uma aparição restringida, na qual não toda a glória de Deus ele mostra, senão que ele aparece a Moisés numa sarça, quando a palavra de Deus, em muitos contextos, fala do anjo Javé, o anjo do Senhor. Em alguns contextos, é o próprio Deus, porque, escute, a palavra anjo não é uma palavra que se restringe à natureza. A palavra anjo é uma palavra que se refere a um ofício. O ofício de mensageiro não é nome de natureza, é nome de ofício. Então, o Filho de Deus é o mensageiro do Pai. É chamado o anjo da sua paz. Disse que Moisés estava lá na sarça, e aquela sarça não se consumia, e ele chegou. E Deus falou para Moisés ter cuidado, tirar os sapatos, porque estava em terreno santo. E falou que ele, aquele anjo de Javé que apareceu a Moisés, capítulo 3 de Êxodo, aquele anjo de Javé falou, eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Esse anjo não era um anjo criado, né? Senão um mensageiro apareceu. A teofania de Deus, esse era o Filho, essa era uma das suas saídas. No Antigo Testamento você vai ver o Filho, antes da encarnação, como as aparições de Deus aos patriarcas. Aquele que apareceu e falou para Agar, quando estava no deserto, ela disse, eu vi aquele que me veio, né? Aquele que me vê, o vivente que me vê, eu vi, disse ela. Ou seja, Deus se apareceu a Agar. mas se apareceu na medida que ela podia suportar, só para aquela função. Quando Deus tem que tratar conosco, Ele luta conosco como se fosse um varão com um varão. Assim disse que um varão lutou com Jacó, e lutava e pelejava. Mas, quando perguntou pelo nome, por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? E Jacó entendeu quem era aquele varão que brigava com ele, como se fosse um anjo de outra dimensão, mas se deu conta que era o próprio Deus, porque Deus falou: lutaste como homem e com Deus. E disse ele: vi a Deus cara a cara e foi livrada a minha alma. E chamou aquele lugar Peniel, que quer dizer rosto de Deus, assim como depois Moisés veria a Deus face a face, mas ao mesmo tempo não veria a plenitude da sua glória. E Deus tem que tratar conosco conforme a nossa medida de suporte. Ele só pode parar até um ponto, às vezes parece que vai morrer só da glória. Só da glória vai morrer. Use meu para que vou morrer. João caiu morto. Todos os dias estava perto dele, até na ceia se recostou no peito dele. Mas quando viu lá o filho do homem, lá no Apocalipse 1, quase morre. Isaías disse: sou homem morto. Jó disse: não falava que não sabia nada. Ele não sabia nada, estava falando e falando. Como eu agora pregando e pregando. Se Deus aparece em sua glória, fico morto também como eles. Sou pior que eles. Moro mais rápido que Jó e que Daniel. Só um anjo apareceu, Daniel já ficou sem forças. E aquele anjo tive que dar: se és um anjo, imagina se aparece o Senhor em sua glória. Mas muitas vezes apareceu Deus. Desde um torbellino, Deus falou com Jó, com Agar, falou com Jacó, com Abraão, com Moisés, com Isaías, com Manoá e a esposa de Manoá, pais de Sansão. Sempre houve aparições. Essas aparições era o anjo da face de Deus que salvou eles, disse Isaías. E Deus disse: não te rebeles contra ele, porque meu nome está nele. Você vai em Zacarias, capítulo 2, onde aparece Javé, intercedendo ante Javé. Javé o filho, intercedendo a Javé o pai, e repreendendo a Satanás em nome de Javé. E disse Javé: Javé te repreenda, Satanás. Porque ele esperava acusar e acusar e acusar a Josué, filho de Josadaque. E o Senhor disse: ele é um tição arrebatado do incêndio. O diabo queimou tudo. Tudo ficou cinza, porque esse é o diabo que vem roubar, matar, destruir. Sempre faz isso. Nosso Senhor deixa debaixo da cinza do incêndio do diabo um tição de carvão pequeno. Volta o fogo. Volta a restauração. Quem era aquele que falava isso? Javé. Javé. Você é um filho. Uma aparição ante Zacarias. Ao respeito de Josué e depois de Zorobabel também. É o mesmo. Por isso lá tem que colocar A maiúscula quando se fala do anjo de Javé, que é um filho. Não como um anjo criado, sino como um mensageiro, a imagem, o testigo, testemunha, a exata representação do Pai. Isso é o Filho. E por isso disse Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, que aquela rocha que seguia Israel, que você vê quando vê todas estas aparições, era Cristo. Então, todas as aparições de Javé, de Jeová, no Antigo Testamento, é a teofania de Deus, que é o Filho de Deus. E isso está ensinando aqui Miqueias pelo Espírito. Suas saídas são desde o princípio, desde os dias do olá, da eternidade, da antiguidade indefinida. Esse é o importante capítulo da Cristologia. No princípio já era o Verbo, e já vinha trabalhando o Verbo ao longo de todo o Antigo Testamento, mas não tínhamos visto Cristo no Antigo Testamento, não só profetizado, não só simbolizado, mas agindo em nome do Pai. Mas aqui fala Miqueias quem era. Aquele que nasceria em Belém, que seria juiz e senhor de Israel, ainda que ferido, e por essa causa Israel corrigido, ele já tinha aparecido ao longo do Antigo Testamento, desde o princípio, quando Deus falava com Adão. Não mostrava toda a sua glória, mas falava: onde que estás tu, Adão? Não é que Deus não sabia onde que estava, que não sabia onde tinha se metido era Adão. Por isso Deus pergunta: onde que estás, Adão? Deus sabia onde que estava, mas que não sabia era Adão. O Senhor tinha que iluminar Adão para conduzir Adão à redenção. Por isso pergunta: onde que estás? Esse é o trabalho primeiro do Espírito: convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Por isso, o primeiro utensílio que aparece no átrio é aquele lavacro, feito com os espelhos de bronze das mulheres de Israel. Os espelhos daquele tempo não eram de cristal com nitrato de prata, não. Eram de bronze. Bronze brunido, bronze polido. Se fundia e se fazia aquele lavacro. E chegava e olhava, o sacerdote via sua cara naqueles espelhos, através da água do lavacro. Bacia, lavacro também, como aparece em outros passagens de vezes e tal. Quando você lê Romanos, que é o Evangelho de Deus, você chega nos três primeiros capítulos. E qual é a função dos três primeiros capítulos de Romanos? Fazer o trabalho do lavacro ou da bacia de bronze. Ser como um espelho, né? Mostrar que o homem é indisculpado, que não tem excusa, que não é justo nem sequer um. Você vê capítulo 1, 2 e 3, acusando o homem. Mas depois, na segunda metade do capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5, você vê o altar de bronze, os sacrifícios, diferentes classes de sacrifícios, pelas transgressões, pelo pecado, prenda mecida, etc., que falam do sacrifício único, mas multifuncional, de Cristo. Então você vai entrando no tabernáculo, na bacia ou bacia, nos três primeiros capítulos. Depois passa para o altar de bronze e vai passando para dentro, até no capítulo 8, chegando ao lugar santíssimo, onde está o rio do Espírito. E depois vê a vida da igreja, nos capítulos depois. Toda essa tipologia está aí. Qual é o primeiro trabalho do Espírito? Convencer o mundo de pecado. Mostrar-nos a verdadeira cara para nos arrepender e ser conduzidos ao sacrifício de Cristo por nós. Colocar nossas mãos sobre o Cordeiro, confessando nossos pecados, porque essa morte é em lugar de nós. Bem? Então você vê esse processo aí. Deus, mas fazemos o trabalho. Depois o Espírito Santo nos conduz a Cristo, a confessar a Ele como Senhor, como Filho de Deus, como morto de maneira expiatória, como ressurreto, como Senhor ascendido. Bem, e aí o Espírito nos vai conduzindo de fora para dentro. Amém? Então a Bíblia nos mostra todas essas coisas. Começa falando daquele sítio de Jerusalém, que é por culpa da rejeição do Messias. E esse Messias era aquele que nasceu em Belém, mas ele já preexistia antes e tinha aparecido desde o princípio aos homens, aos patriarcas, ao próprio Israel, acompanhando Israel como a rocha que conduzia Israel e que era Cristo. Você vê em 1 de Pedro que fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas, conduzindo eles nas suas indagações, como Daniel, que indagava, perguntava, como Davi, que falava como se fosse Cristo. Crucificaram minhas mãos, meus pés. Falava de tudo isso, porque era o Espírito de Cristo que estava nele. Cristo era o Verbo. No princípio. E no princípio era. Não que começou. Não. Ele o começo de tudo, mas ele não começa. Ele era o Verbo que estava com Deus desde a eternidade. Ele era a esfera eterna na trindade do reino do Pai. Porque antes de que houvesse o universo e anjos e serafins, etc., somente estava o Deus Trino e o reino, a esfera do Pai, era e é sempre seu Filho. Por isso me ama o Pai, disse o Filho, que eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Então, a esfera do reino do Pai é o Filho. E o Espírito comum entre o Pai e o Filho, pelo qual compartem tudo e estão no mesmo Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo que ele derrama em nossos corações para que nós sejamos um na Trindade. Essa é a base de tudo. Mas ele já trabalhava no Antigo Testamento, antes da encarnação. E essas são suas saídas. Desde a antiguidade. Amém? Então, agora disse o verso 3. Mas os deixará. Outras traduções dizem, os entregará. Porque, ó, Israel, na maioria, desconheceu o Messias. Só um remanescente recebeu. Então o Senhor falou, não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Não temos tempo agora de estudar com cuidado o Cântico de Moisés. Mas no Cântico de Moisés está todo aquele processo de Deus com Israel até o fim. E isso está implícito no verso 3 que vamos a ler acá. E outras passagens dos Salmos, nos profetas como Isaías, como Oseias, nas próprias palavras do Novo Testamento de Jesus, que registra Lucas, que o que explica Paulo, que explica João, Apocalipse. Tudo isso que é o Cristo glorioso da segunda vinda está implícito aqui. Toda aquela história, o parêntese da história da igreja. Quando você lê a profecia de Daniel, capítulo 9, que fala dos 70 centenários, aqueles 490 anos que Deus se separou para trabalhar com Israel e com Jerusalém, em três partes, 7, 62 e uma semana de ano. Entre a 69 e a 70 tem o parênteses na história da igreja, daquele povo romano, daquela besta de Roma que no final produz e deschifre da União Europeia, entre os quais nasce um chifrinho pequeno, que nasceu, já está crescendo, e que é o último que fala a profecia, que haveria até a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Tudo isso está escondido aqui quando disse: mas os deixará ou os entregará até, ou seja, que depois da primeira vinda em Belém para sofrer e morrer, aquele que tinha aparecido no Antigo Testamento, que nasce como homem, de nome Jesus, nascido em carne, em Belém, de uma virgem, como fala também Isaías, nasce Deus conosco, Emmanuel, viveria, morreria, ressuscitaria e ascenderia. Os deixará, os entregará a Israel para ser espalhados por toda a terra, enquanto ele toma um povo, a igreja, dentre os gentios. Porque Deus já no cântico de Moisés tinha falado: vocês, Israel, me provocaram a zelos com o que não é Deus. Eu também vou provocar a vocês a zelos com um povo que não é povo. E Jesus falou: o reino será tirado deste povo de Israel e será entregue a outro povo que deu os frutos dele, que é a igreja. Mas isso não é para sempre. Isso é até antes da segunda vinda de Cristo, quando Israel tinha que voltar à sua terra, receber o Messias, receber o Espírito, ser reinsertado na boa oliveira e ser um só rebanho debaixo de um só pastor com as outras ovelhas que vinham dos gentios. O Senhor Jesus falou assim a eles: tenho outras ovelhas que não são de este aprisco. Um aprisco era Israel. Os apriscos são mais do que um, mas o rebanho é um só, que é o corpo de Cristo. Esse é o rebanho, o corpo. Tem gente nos apriscos. Um aprisco era Israel, outro aprisco era nos gentios. E ele tinha ovelhas de Israel e ovelhas do outro aprisco, que não era Israel, mas que ele deveria trazer as ovelhas do outro aprisco e juntar com as deste aprisco e fazer dos dois apriscos, dos dois povos, um só e novo homem, o corpo de Cristo, um rebanho e um pastor. Nós temos que entender isso, porque isso é o que tem que acontecer em breve, e já começou a acontecer, e nós temos que entender a Deus e saber dar a volta à esquina. Se não entendemos a palavra, se não compreendemos o plano de Deus, esse aspecto da obra do Messias, porque lembre-se, as sete festas, as sete de Israel, são sombra de Cristo. A Páscoa tem a ver com um aspecto de Cristo, sua morte sacrificada pelos nossos pecados, e esse é o Cristo que a maioria dos cristãos conhecemos. Mas depois vinha aquela festa dos pães asmos, sem levedo. Cristo pegou esse pão, este é o meu corpo que por vós é partido, tomai, comei tudo dele, fazei isto na minha memória. E essa festa se celebrava junto com a Páscoa, junto com as primícias. E a terceira festa das sete de Israel era a festa das primícias, que também, como todas as sete, são sombra de Cristo. E Cristo é as primícias. que é o aspecto da ressurreição de Cristo. Primeiro que é nascido para nos reconciliar com Deus, para nos fazer aceitos ao Pai. Para isso, aquela primeira gavilha que representa Cristo ressurreto era mecida para nos fazer aceitos e era apresentada junto com o sangue do cordeiro e o trigo moído, flor de farinha, que fala da obra do Senhor Jesus. Ele é as primícias, primeiras. Depois do Pentecostes vem outros dois pais de primícias, que é Israel e a Igreja. Não estamos falando agora detidamente, sino rápido. Todas aquelas festas falam de aspectos de Cristo. Aquelas primeiras três festas, até Pentecostes, Páscoa, Ascensão e primícias, falam do seu ministério terrenal. Mas a partir da ascensão, derramamento do Espírito, começa o ministério celestial de Cristo, a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, expiação, e a festa dos tabernáculos, que nos habla de outros aspectos de Cristo que também precisamos conhecer, porque de cada aspecto de Cristo nós recebemos bênção. Por exemplo, da Páscoa, da morte do Cordeiro, nós recebemos o sangue, recebemos o perdão do pecado e também recebemos nossa crucifixão do velho homem, do pecador, juntamente com Cristo. Tudo isso se recebe da morte, mas da ressurreição se recebe o Espírito, porque o Espírito não podia vir se ele não fosse ascendido. Nós tendo recebido do Pai na ascensão a promessa do Espírito, derramou o Espírito. Ele tinha que ascender para que o Espírito pudesse vir. Se eu não me fosse, o Espírito não vai vir. Mas eu vou e não vos deixarei sozinhos, órfãos. Voltarei outra vez, enviarei outro Consolador. O Espírito. O Espírito provém da ressurreição e da ascensão do Senhor. Daí vem o Espírito. E pelo Espírito vem a regeneração. Não há regeneração sem o Espírito e não há Espírito sem ressurreição. Coisas preciosas, chamo entre aspas, coisas, vamos dizer, provisões da cruz, recebemos pela morte. Mas também pela ressurreição recebemos, e pela ascensão, e pela intercessão à destra do Pai, do ministério celestial como intercessor. Mas também Ele é mediador, Ele é precursor, Ele é sumo sacerdote, e também Ele é Rei, Senhor de senhores. Também Ele é que abre o primeiro selo e o segundo, e o terceiro. Só Ele pode abrir os sete selos. E no sétimo selo há sete trombetas. E Ele é o que faz tocar as trombetas e derramar as taças. Esse também é Cristo. O Cristo das sete taças é o mesmo Cristo da cruz. Não é outro Cristo. O Cordeiro é o mesmo leão. A bondade e a severidade de Deus. E nós temos que conhecer a plenitude de nosso Senhor. E ser um com Ele, com aquilo que Ele fez na cruz e com aquilo que vai fazer em breve, de mandar tocar certas trombetas e derramar certas taças. Por enquanto os santos são perseguidos durante 21 séculos e agora pior será. Mas disse o anjo, justo eres, Senhor, porque eles derramaram o sangue dos santos. O Senhor lhes deu a beber sangue. Em breve o mundo beberá sangue. como Egipto bebeu sangue do Nilo e das piscinas e dos cântaros deles, porque eles oprimiram o povo de Deus. E assim o anjo disse: justo eres, Senhor, porque eles derramaram o sangue dos santos, tu lhes deste a beber sangue. Você sabe quando vai cair aquele incensário e provocar terremoto na terra? Quando suba o incenso dos santos. Porque se você disse de todo o coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, aquele incensário se está preparando, porque você está pedindo que seja santificado, não burlado, não blasfemado, não rebaixado, sino santificado o nome do Pai. Venha teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra. Então tem que passar este mundo. Tudo que é removido, ele tem que ser removido com terremotos mundiais. Sexto selo, sétima taça, para remover o removível e deixar o reino inconmovível de Deus. E essa é a resposta às orações dos santos, que dizem: vem teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra. E disse que a fumaça do incenso do santo subiu à presença de Deus, e então aquele incensário foi lançado na terra, e veio terremoto na terra, vieram flagelos na terra para remover, para varrer a terra, para que fique o reino inconmovível. O Cristo da cruz é o Cristo que abre os céus, envia os cavalos, envia as trombetas e envia as taças, porque primeiro ele enviou aquele cavalo branco para reconciliar pelas boas as pessoas. Enviou o Espírito Santo, envia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar aos santos, para que os santos façam a obra do ministério. Tudo isso é uma personificação, o cavalo branco, de todo esse operar de Deus reconciliando o mundo. Mas eles não querem se reconciliar, não querem receber. Então tem outro cavalo detrás, aquele que não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então vão receber outra coisa agora. Detrás vem um cavalo vermelho. Lutero veio e pregou a justificação pela fé, mas a contrarreforma, Concílio de Trento, jesuítas não quiseram. Então começaram as guerras de religião. A reforma era parte do cavalo branco, as guerras de religião parte do cavalo vermelho, e depois dele vem o cavalo preto, negro, da fome. Porque se em lugar de estar plantando estamos guerreando, vai haver fome. E depois da fome vem a peste e a morte. E o Hades, que seria a morte. Esses quatro cavalos já estão cavalgando desde a ascensão de Cristo. Porque é quando Cristo ascendeu, recentemente imolado, que foi recebido e lhe foi dada autoridade na terra. Foi na ascensão de Cristo que o rolo foi entregue, e ele se assentou à destra do Pai, e o Pai disse: meu filho, fica aqui sentado comigo. Se assenta à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então o filho se assentou e começou a convertir os inimigos. Eu era inimigo, você também era inimigo, mas reconcilió a estos enemigos, no seis amigos, mas otros no quieren ser reconciliados. Entonces, él tem otro caballo y después tem otro, y esos cuatro caballos têm estado cabalgando en esa orden, un detrás do otro, ao longo de 21 séculos. Até o quinto selo já está aberto, só falta ser completado. Quando se complete o número dos mártires de Cristo, 5 selos já estão abertos. O próximo é aquele terremoto mundial do 6º selo para começar a grande tribulação. Está no capítulo 6 e no 7. E depois no 8 está o 7º selo, quando a gente se deu conta que os serafins já não cantam mais santo, santo, que há silêncio no céu. A gente se deu conta que Deus está bravo mesmo. E o silêncio, solenidade, porque perceberam que agora o Senhor começa a julgar. E aí começam as trombetas. E as trombetas introduzem um terço da ira. Os outros dois terços são completados pelas taças, que Deus vai apertando os pouquinhos. Primeira trombeta, mas não se arrependeram. Aperta mais. Segunda trombeta. Nem ainda assim se arrependeram de suas malas obras, nem deixaram de adorar os demônios. Você sabe que até as cidades mais chamadas de civilizadas têm élites estudosas, donas de bancos, de multinacionais, príncipes, reis e reinas, que sacrificam pessoas, tomam seu sangue, comem suas entranhas. Você pensa que isso é um conto? Isso acontece, e Deus vê, e tem sido denunciado, e a terra não ocultará mais seus mortos. E o juízo vem, o juízo de nosso Deus, de nosso Cordeiro, que também é leão. Nós temos que ter uma visão completa de Cristo, de todas aquelas 7 festas que são sombra de Cristo, da sua plenitude. E nós veremos isso. Oxalá estemos no bando certo, no bando de Cristo, não do inimigo. Porque ele vai pregar o Evangelho através do seu Espírito, da sua Igreja, e tem sido burlado, menosprezado, rejeitado. Agora não fica senão um juízo. Temos que seguir pregando, temos que seguir dando testemunho, mas cada vez os juízos estarão crescendo mais. E é o mesmo Cristo que tem autoridade sobre todas estas coisas. Aquele que é nosso Salvador é também o juiz da própria Igreja, o juiz do tribunal de Cristo, e o juiz das nações, e o juiz dos anjos, do próprio diabo, o juiz de toda criatura. O Cristo que é Cordeiro, é leão. O Cristo da bondade e o da severidade, da justiça, da severidade. Quando você vê a magnitude do pecado, e Deus está mostrando as panelas podres, para que a gente compreenda, porque haverá mais terremotos, mais tsunamis, mais furacões, mais saraiva, etc, etc, etc. E já não só local, sino planetário, mudança dos polos magnéticos do planeta. Se você compreende as profecias dos terremotos, os últimos, o 6º selo e 7ª taça, são globais. Estando sola no meio-dia, disse a palavra, se porá. Onde era dia, virá noite. Onde era noite, haverá dia. O planeta bêbado. As cidades, não algum edifício velho, as cidades das nações caíram. Todo fuego removido y será removido en breve. Y es en nuestro Cristo. Nos no podemos tener seguridad en nada, sino en nuestro Señor Jesús. Las finanzas del mundo van a virar una locura. A gente pensa que tem segurança com alguma conta corrente no banco. Isso vai virar papel que você tem que trocar por uma marca na mão. Alguns países já falam que em 5 meses começam a aplicar. Outros falam que próximo ano. Nós pensamos que será quem sabe quanto. Você não vai poder comer papel. Nem cartão de crédito. Você tem que tomar água. Você tem que comer comida física, salada, ovo. Agora você pode comprar no supermercado. Em breve não poderá. Então, amados, temos que estar buscando o Senhor de coração sincero. Não pense que as coisas estão tão longe. Glória a Deus. Miqueias 5:3. Mas os deixará, o Messias, os deixará quando ascendeu, os entregará, serão espalhados os judeus por toda a terra e Deus tomará um povo entre os gentios, mas não os deixará para sempre, senão até, ou seja, que se veio e sofreu, ressuscitou, ascendeu, não é para sempre, é até, os deixará até. Ou seja, voltará de novo. No mesmo verso estão as duas vindas, primeira e segunda de Cristo. Então disse, até o tempo que dê a luz a que há de dar a luz. Essa é a mulher. A mulher que aparece lá em Gênesis 3:15. Que é a mesma que aparece em Apocalipse 12, que vence a serpente de Gênesis 3:15, que é a mesma serpente antiga chamada Diabo, Dragão, Satanás, de Apocalipse 12, e a semente da mulher de Gênesis 3:15 é o filho varão de Apocalipse 12. Mulher, mulher. Serpente, dragão. Semente da mulher, filho varão da mulher. Quem é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente? Quem é? Cristo Jesus. Esse é o filho varão da mulher. Você vê que se fala dele no Apocalipse 12, que com seu cetro regerá as nações com vara de ferro, assim como se fala do mesmo jeito do filho no Salmo 2 e em Apocalipse 19 da segunda vinda de Cristo num cavalo branco para reger as nações com vara de ferro. Isso que se fala do filho varão em Apocalipse 12 é o que se fala de Jesus Cristo no Salmo 2 e na sua segunda vinda em Apocalipse 19. As mesmas frases. Porque o filho varão é Jesus Cristo. Nós temos que crescer nele até a plenitude, a plena varonilidade do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. A igreja tem que crescer em Cristo. Israel tem que receber Cristo. Israel é parte da mulher. Aquela mulher tem traços da igreja e traços de Israel. Porque a mulher começa no Antigo Testamento. Deus falava que era o marido do seu povo. E Cristo é o marido da igreja, que é a esposa do Cordeiro. Portanto, a mulher está formada por madeira que vem de Israel e por madeira que vem dos gentios que entra por Jope para formar juntos a casa de Deus. Dos dois povos, dos dois aspiscos, fez um só corpo. esse é o mistério de Cristo, o corpo formado pelos judeus crentes em Cristo. Não por ser judeus, sino por ser crentes em Cristo, são membros do corpo. Dos dois apriscos ele faz um rebanho. Isso que nós temos que entender. Não podemos esquecer a madeira de Israel no templo. Por Jope entrava madeira dos fenícios, dos gentios, para fazer parte com a madeira de Israel, da casa de Deus. Por isso, quando Pedro estava em Jope, teve aquela visão onde se lhe deu ordem de abrir as portas aos gentios. Onde que estava ele? Em Jope. Onde que era a entrada da madeira de fora para Israel? Em Jope. Lá, Deus mandou a Pedro abrir as portas. E os outros falavam, mas como? Também sobre os gentios veio o Espírito Santo do mesmo jeito que sobre nós, sem nenhuma diferença fez. Porque agora, por meio do pastor do rebanho, o Messias Jesus Cristo, o Messias de Israel, que é a luz das nações, é a porta para que uns e outros sejamos um só povo. De ambos povos fez um só e novo homem, que é o corpo de Cristo. Não tem a ver nada se israelita, tem a ver se recebeu o Messias. Pode ser cohanita, um descendente de Arão, mas se não recebe o Messias, Jesus falou a eles: se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis. Não por ser Israel será salvo, mas por receber o Messias. Deus abrirá uma fonte de purificação. Está escrito, profetizado em Zacarias. E derramará o Espírito sobre o remanescente de Israel na última semana dirigida para eles. Mas que diz aqui? Diz: os deixará até o tempo que dê a luz a que tem que dar a luz. Israel tem que dar a luz recebendo o Messias. E a igreja tem que dar a luz se tornando Cristo nela. E então disse, seguinte frase: e o remanescente dos seus irmãos, os irmãos do Messias, os que ficam, o remanescente, se voltará com os filhos de Israel. Agora todo mundo vai vir contra Israel. Os únicos amigos que tem Israel são os verdadeiros cristãos, que reconhecem como irmãos aos que de Israel recebem a Cristo como Messias. Agora é a hora de Israel receber o Messias. Tão pronto eles recebam o Messias e o Espírito, como está prometido em Zacarias, em Ezequiel e em muitos capítulos, vocês ficariam assombrados de ver quantos capítulos dedica Deus na palavra a este assunto. Com a igreja em Petrópolis, duramos 3 reuniões longas, só lendo esses capítulos. Não posso ler agora, mas Deus dedica muito a isto. Tomará as outras ovelhas e as trará e haverá um só rebanho e um só pastor. Porque todas as nações virão contra Israel e contra os cristãos. Porque o seu povo é a mulher. Vestida do sol, o aspecto da igreja, o sol de justiça é Cristo. Mas ela está sobre a lua, que não tem luz própria, mas que reflete a luz do sol, que é a figura, como Israel é a tipologia. A mulher está baseada no Antigo Testamento, mas tem realização plena no Novo. e tem 12 estrelas, como aquele sonho que teve José, das tribos de Israel, seus irmãos, se inclinando ante José, que é a figura de Jesus. José se pronuncia quase como Yeshua no hebraico. Foi vendido também por quase 30 moedas de prata, por 20, como Jesus, por 30. Desceu para o buraco, depois de vendido, mas saiu do buraco para a destra da majestade, como filho. E lá, no Egito, entre os gentios, se casou com uma mulher gentil, como a Senete. Mas depois se revelou a seus irmãos, Benjamim. É provisional esse nome, estamos na hora desse nome. Benjamim, o remanescente de Israel. 5 porções para Benjamim. Esse foi José, uma figura de Cristo, também vendido. Desceu, ascendeu. Se casou com uma mulher gentil, mas vai dar-se a conhecer a seus irmãos e abençoar de maneira especial ao remanescente final dele, que é Benjamim, herdeiro de 5 porções, figura de Cristo. Ele os deixará até que dê a luz a quem tem que dar a luz, e então o remanescente dos seus irmãos voltará e se unirá aos filhos de Israel. Essa mulher de Apocalipse 12 é o pão de Deus, é a boa oliveira, onde Israel será reinsertado e na qual foram insertados os gentios que receberam a Cristo, porque os que estão cortados é pela incredulidade. Mas se não permanecem em incredulidade, como disse Paulo, serão reinsertados na boa oliveira. E nós devemos entender isso e estar atentos na hora em que estamos. O movimento, a igreja tem que crescer em Cristo. Tem que manter a unidade do Espírito, incluindo ao Israel que recebe a Cristo como membro do mesmo corpo, do mesmo rebanho. Isso tem que ser consciência da igreja nos últimos tempos. Estamos dando uma volta de esquina. O tempo se está acabando. Isto vai ser demolido, destruído. Quando vejais tudo isto acontecendo, não fique atemorizado, não. Ergui vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. Nossa proteção não é dinheiro. Nossa proteção não é tecnologia. A tecnologia vai te encontrar em qualquer lugar. Mas nas mãos do Senhor, a segurança. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aquele que contra nós conspirar diante de nós cairá. Mas nós temos que viver pela fé em Jesus Cristo. É hora de crer em verdade no Senhor, porque o sistema está sendo colocado debaixo do governo do anticristo. E aquele que entrar nesse sistema, adorar e receber essa marca, terá graves problemas com Deus. Assim que é melhor manter distância. O adversário vê o mal e se afasta. Em vão vão colocar armadilha diante dos olhos das aves. As aves vêm e passam de novo. O adversário vê o mal e se afasta. Mas os simples passam e levam o dano. E que o Senhor nos ajude a andar no Espírito, a não ser enganados, a ter discernimento dos sinais dos tempos e agir segundo Cristo e a Palavra. Vamos dar graças a Deus. Deus do Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, agradecemos esta oportunidade que nos dás de ver estas panoramas de tu palabra tan preciosas, en frases tan simples y pocas como 3 versículos, mas nos quais está todo aquele programa multisecular do Senhor na terra. Ajuda-nos nesta hora, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado.